dos outros ninguém sabe. História dos portugueses chiganos. Então, bem-vindas a este podcast. Hoje vamos ter, temos aqui três ilustres convidadas, a Mariana Gil, a Daniela Torres e a Maria Gil, e vamos conversar sobre vários aspectos, sobre as questões da mulher cigana ou das mulheres ciganas, sobre identidades múltiplas e também sobre o papel que a arte pode ter numa possível transformação social. Eu ia pedir que num primeiro exercício se apresentassem, ou seja, quem são, o que fazem e o que é que, de que forma é que isso define ou não as vossas identidades. Pode começar a mais nova ou a mais velha.
Olá, meu nome é Maria Gil, estou aqui como convidada da Inês e é um prazer estar aqui. Sou mulher e cigana. Gosto muito de fazer esta apresentação de colocação do I neste, né, para posicionar uma das minhas identidades. Uma identidade cigana vai além do nome, vai além do contexto social onde se vive, por isso tem aqui uma multiculturalidade e uma multiplicidade de apresentações possíveis que poderia fazer. Neste contexto, e tendo em conta que estamos a falar com a Inês e que estamos a falar a partir de um lugar da arte, que é de onde eu venho, onde eu tenho uma maior expressão da minha vida e também a que me conduziu a outros lugares de reivindicação, como o ativismo pelos direitos das comunidades ciganas.
Olá, obrigada por esta oportunidade de estar aqui convosco. Eu sou a Mariana Gil. Tenho 19 anos e fazer uma introdução é sempre muito complicado, porque eu considero que não sou uma só coisa, eu sou muitas coisas, não, eu quero ser e já sou muitas coisas, e não digo isto no sentido literal de profissões e de habilidades ou de talentos, não acho que se trate disso, mas é mais, acho que é muito complexo reduzir a minha identidade, fazer um resumo de... Mas tenho 19 anos, neste momento sou estudante de Ciências da Comunicação, no ramo de Comunicação Estratégica, e acho que um bom resumo das minhas atividades como palestrante, criadora de conteúdos para as redes sociais, pessoa criativa, acho que sou só uma pessoa que acredita na dignidade das pessoas e na livre expressão. E eu acho que, à medida que for falando neste podcast, vai-se entender muito o porquê desta minha curta definição.
Obrigada.
Olá, obrigada pelo convite. Meu nome é Daniela, tenho 20 anos e neste momento me descreveram um pouco complicado, porque ainda estou a descobrir o que sou e o que quero ser. Neste momento estou a trabalhar como recepcionista, também estive a estudar Relações Internacionais. Mas é, não consigo ter agora uma definição, porque realmente estou à procura.
E em que medida é que a vossa autorrepresentação, a vossa autodefinição, se coincide com a representação que existe sobre as mulheres ciganas na literatura científica, não é? Na academia, nos mídia, no senso comum?
Coincido no momento em que há uma partilha de conhecimento e nós vamos fazendo troca, nós vivemos na mesma sociedade. As pessoas ciganas não estão aqui, somos daqui, e obviamente que sendo daqui somos cidadãs portuguesas, e obviamente que há espaços de convergência com a sociedade geral. Então, eu não gosto muito de falar de representação, prefiro falar de representatividade, porque acho que penso que encaixo melhor na representatividade, tendo em conta que a representação não tem a ver com responsabilidade, mas tem a ver precisamente com aquilo que, por exemplo, como a Daniela dizia, com uma definição, fixarmo-nos numa definição única e a partir de uma unilateralmente, ser cigano é só ver um lado dessa expressão. E eu prefiro sempre falar de representatividade e recolher o interesse de estar sempre nos lugares em representatividade e não em representação, tendo em conta que eu sei que não seria, não conseguiria embarcar a mim toda a representação de um povo que tem uma pluralidade e uma diversidade interna muito, muito acentuada, assim como eu também não me vejo de quem se autodenomina como representante dos ciganos. Eu não consigo dizer que neste momento social e político em Portugal ainda possa dizer que temos um representante ou uma representante cigana das pessoas. Acho que era um bocado não pretencioso, e não é, deixa de ser não pretencioso porque não significa que não houvesse a possibilidade de já haver essa construção, dessa construção ter estar efetuada, mas acho que nos dignifica muito mais ainda fazer este reconhecimento da representatividade.
Uhum. Mas a minha questão, só para clarificar, é perceber, ou seja, nós sabemos que há uma ideia que as pessoas têm sobre o que é uma mulher cigana. Muitas vezes é contraditório com aquilo que nós sabemos que é a realidade, que é isso, que é diversa. As comunidades ciganas são plurais e têm diferentes expressões. E em que medida é que vocês se reconhecem quando dão a imagem da mulher cigana, como ela é muitas vezes considerada oprimida, silenciada, e em que medida vocês se identificam com essa ideia, essa imagem, essa representação?
Eu acho que é muito importante olhar para a origem e o que é que significa esta palavra representação. Representação, acho que inerentemente já tem um bocadinho de ficção nela. Portanto, eu acho que não me revejo em determinadas representações porque são ficções. E, aliás, é por isso que eu estou aqui e ocupo outros lugares, nessa recusa de encarnar determinadas ficções plasmadas. E olhando que estão nesse, pronto, no meio científico, resulta dessas ideias do que é a mulher cigana. E também olhando para o contexto português, cuja, não é, a profissão científica, pouco ou nenhuma, é feita pelas vozes que são apenas objetos, mas não sujeitos a produtores desse conhecimento e dessa ciência. Portanto, vai ter sempre um pouco de ficção nessas representações. E, ou seja, e quando eu digo que me recuso a encarnar essas ficções, não quer dizer que me recuso a ser cigana, antes pelo contrário. Porque eu, para mim, a ciganidade não é essa que está representada nessas produções científicas. Então a minha recusa a viver essas ficções é mostrar para mim o que é o verdadeiro, não é? Do que é essa minha identidade. E depois essa questão da mulher oprimida ou dessas condicionantes políticas, mais uma vez, é olhar para o nosso contexto e que mulher em Portugal é que talvez não seja oprimida em graus diferentes, com condicionantes diferentes, porque também não podemos exigir uma universalidade ou uma sororidade que não existe, não é? Mas é pensar, as mulheres ciganas também passaram pelo Estado Novo, as mulheres ciganas passaram pelo Tempo dos Reis, as mulheres ciganas foram vítimas de leis repressivas, as mulheres ciganas são mulheres em Portugal. E depois de olhar, são mulheres em Portugal, mas são mulheres ciganas em Portugal. E aí o nível de agressão é distinto, de onde é que a origem acaba por ser distinta. Agora, essa visão da questão de ser oprimida ou de costumes antigos e antiquados também tem muito a ver com a conveniência que a história quer apresentar, não é? Ou seja, quando as mulheres ciganas chegaram a Portugal, foram as primeiras mulheres empreendedoras, as primeiras mulheres trabalhadoras. No entanto, eram vistas como bandidas e boémias. Quando as mulheres sentiram a necessidade de regressar a casa ou foram obrigadas pelo sistema político e as mulheres não ciganas começaram a ir para o mercado de trabalho, já eram as antiquadas e as fora de tempo. E é essa a narrativa que até hoje prevalece.
Sim, é sempre um distanciamento cronológico. É como se a nossa identidade estivesse sempre sujeita a uma desmedida cronológica, como se não fôssemos nós a acompanhar o tempo. E nunca se pensa nisso, na questão como somos nós que não temos acesso às mesmas velocidades para determinar a chegada a outros lugares, ou então a escolha mesmo de não queremos chegar a determinados lugares, como, e aí seriam imensos lugares. Mas como também a Mariana disse, temos que pensar em que lugar é que nós somos mulheres e ciganas, em que país é que somos mulheres e ciganas e que contextos políticos é que nós também atravessamos. E volto à apresentação que, inicial. Nós, enquanto mulheres ciganas, somos cidadãs portuguesas, mas mulheres e ciganas. E, portanto, estamos também condicionadas a todas as políticas, a todas as movimentações sociais que o país nos oferece. E aqui com as condicionantes, se vamos ter que falar de condicionantes, falamos nas condicionantes que são mais externas às comunidades do que internas. As condicionantes internas estão muito ligadas a uma assimilação da Portugalidade, da cultura que nos foi imposta, sobretudo uma cultura de processo de sobrevivência às vastíssimas perseguições de que fomos secularmente vítimas.
Uhum. E que mudanças é que estão a acontecer entre as mulheres ciganas e em particular também dentro do ativismo? Eu não sei se tu, Daniela, consegues pensar nisso ou falar disso, até partindo da tua história, da história da tua família.
Para mim, lá está, já tivemos esta conversa algumas vezes, que ao crescer eu não tinha essa, eu sabia que era cigana, mas não tinha essa consciência que as pessoas me viam diferente ou me viam oprimida por ser cigana, por ter nascido cigana. Para mim era o que eu era e sempre foi. Peço desculpa. E só, entretanto, ao crescer e ao ter o contacto com os mídias, isso, percebi que era realmente isso que nos viam, que era essa visão que tinham dos ciganos. Para mim, eu cresci com uma avó que foi revolucionária desde o momento em que casou, quando começa a história dela. Ela sempre foi muito revolucionária. Para mim, eu cresci com a minha mãe a ser também muito revolucionária, e cresci com a minha mãe a levar-me a manifestações também. Lá está, para mim não era uma questão, ok, eu sou cigana e estou aqui numa manifestação, não pertenço aqui. Para mim era igual, não tinha. E depois, ao crescer, é que realmente percebi que isso era realmente, que eram vistas como um atraso, né?
Sim.
Uma forma de atraso, uma forma de não empoderamento. E para mim, as mulheres mais empoderadas que eu conheço é a minha mãe, é a minha avó, são as minhas tias, e faz muita confusão essa visão que tem de nós.
Uhum. Que outras conquistas, vá, ou que mudanças têm havido e que sentem nos últimos anos, nas últimas décadas?
Em relação ao contexto geral do país ou em relação
às mulheres? Como é que tem sido também, até como eu falava do contexto ativista, ou seja, como é que as mulheres têm ganho protagonismo, como é que têm aparecido cada vez mais?
Ou seja, não difere assim tanto de como foi o percurso geral das mulheres e como ainda é atualmente nas mulheres, no sentido geral da generalização do contexto geral do país nas mulheres. Mas tem acontecido com aquilo que tão bem a Mariana descreveu, não é? Nós chegámos cá já com uma consciência muito clara das nossas presenças e da nossa identidade. O que, quando encontramos, viemos ao encontro de um país que tem uma que se vê como branco, um país que, a partir desse privilégio, nos considera como alguém que não é do país, como alguém que tem práticas que não são usuais. E tudo isso levou a que todos os direitos e todos os processos que nós tivéssemos acesso e velocidades de acompanhamento dentro de um ideal organizado, porque há sempre muito esse olhar da branquitude, que é um olhar muito universalista e que considera que só a partir da sua prática da organização é que está justo, é que é legal, é que tem uma contribuição para todos e qualquer movimentos. Na mulher cigana, tendo em conta que tivemos que fazer vários recuos pela sobrevivência, obviamente que chegamos aos lugares de uma forma diferente, de outro espaço diferente, e também a partir das necessidades que nos são impostas pelos tempos atuais. há 30, 40 anos atrás, aliás, há 50 anos atrás, 50, 45 anos, entre os 45 e 50 anos atrás, foram as mulheres ciganas que sempre fizeram aqui as grandes revoluções, mesmo económicas, no contexto cigano. E há 25 anos a esta parte, cerca de 25 a 27 anos a esta parte, começa a haver aqui uma alteração social em que se pretende criar aqui uma, não dar ouvidos, mas criar-se uma audição sobre as condições das vidas das pessoas e das vidas ciganas em Portugal. Há um boom de associações que começam a surgir e começam a surgir pelas vozes de mulheres. Há uma, as organizações das mulheres conseguem fazer associações e que fazem, têm microações a partir dos seus lugares. E depois há cerca de 13, 14 anos esta parte, aí sim, há uma evocação ao espaço público da mulher cigana. Eu já entro nesse espaço, havia figuras, se não dentro da sua opacidade e com o direito delas, mas havia talvez uma figura mais proeminente no ativismo, no associativismo. E depois há uma chegada de novas pessoas e da aproximação de novas mulheres a esses lugares, no meu caso, foi há cerca de 15 anos atrás que começo a estar mais presente e a fazer a emergência, a trazer a emergência da nossa figura, dos nossos corpos, dos nossos pensamentos, sejam eles críticos, próprios, construtivos, ao espaço público. E começa-se então aí sim a haver uma maior presença feminina no espaço público. Em 15 anos há também aqui um processo que bastante considerável, que é com a educação, não é? A chegada das mulheres ao ensino regular e também a transição para o ensino público, superior, que tem tido uma agregação maior de mulheres ciganas. Isso trouxe aqui, obviamente, uma emergência que não é só uma emergência, mas é uma constatação de um facto. Estas mulheres existem, vivemos num espaço de resistência, temos uma existência e estamos a ocupar os lugares que também são nossos. Então, e surge claramente por vozes que têm uma força ativa, não na representação, mas em estar nos lugares em representatividade. E quando nós estamos em lugar de representatividade, não estamos a ser uma voz unilateral, a fazer-se valer dessa voz para um efeito mais pessoal ou carreirista, mas sim numa representatividade que partilha e que faz chegar, por exemplo, a este momento como aqui estamos. Está aqui uma jovem que é minha filha, está aqui uma Daniela que é de uma geração que também poderia ser minha filha. Portanto, há aqui uma, na representatividade começa-se aqui a criar o espaço de espelho, não é? Há aqui uma espelhagem, eu consigo me rever nos pensamentos que estas duas jovens trazem porque temos uma identidade comum. E acredito que ter rasgado, entre aspas, muitos destes setores para que elas estivessem aqui também nesse seguimento da representatividade. Por isso as mulheres ciganas têm uma maior visibilidade e vou referir, por exemplo, ao fim destes 15, 14 anos de ocupação, entre aspas, destes espaços, consegui no ano passado, no 25 de Abril, reunir finalmente um considerável grupo de mulheres ciganas e levar os seus corpos a um espaço de celebração sobre a democracia, sobre uma ação que teve tanto impacto na nossa sociedade e, sobretudo, levar os seus corpos enquanto manifesto a um lugar que muita gente... Nunca disseram-lhes que aquele não era o nosso lugar. E nunca fomos chamados, a partir dos outros movimentos evocados, à ocupação do espaço a partir da nossa vontade, da nossa expressão e, sobretudo, a sermos nós, não os objetos, mas sermos aqui as condutoras das nossas próprias narrativas.
E vocês acham que os espaços ativistas, em particular os espaços feministas, mas também antirracistas, têm atenção às especificidades da luta das pessoas ciganas em Portugal?
Nós vivemos tempos muito difíceis, como todos nós sabemos, e temos sempre muito aquela tendência em pensar no que é que está a correr mal e o que é que correu mal para estarmos aqui. Muita coisa correu mal para estarmos aqui, mas eu sou adepta, também não sou adepta do derrotismo, e acho que muita coisa também correu muito bem. Os exemplos que foram dados sobre as meninas a estudar e sobre esta ocupação do espaço, contudo, acho que um problema que tem que se apontar é que ainda é uma coisa exclusiva. Eu estar aqui num podcast, isto aqui que está aqui a acontecer, ainda é uma coisa muito exclusiva, é uma coisa extraordinária termos pessoas ciganas nesses espaços de discussão pública. Eu acho que e o problema está nessa falta de naturalização. Sim. Ainda não é um processo orgânico. Por exemplo, imaginemos que uma Maria Gil agora ia ser comentadora de um programa televisivo. Isso seria algo extraordinário e seria de falar como pessoa cigana, não como uma pessoa qualificada. E mais uma vez eu tenho que reforçar que ao mencionar esta humanização, que é ridículo eu estar a fazer isso, não é? Mas eu estar a fazer esta distinção é porque ainda não existe um olhar humano sobre as pessoas ciganas, sobretudo sobre as mulheres ciganas. E isso transcende esquerdas, direitas, centros, extremos, transcende-se. Ainda não existe um olhar humano e natural sobre estes corpos. Portanto, eu acho que é isso que acontece também em muitas lutas feministas, e é o que leva muitas mulheres racializadas a retirarem-se, a não se intitularem como feministas, mesmo que acreditem que as mulheres mereçam direitos, não é? Mas, ou seja, porque não se revêem nas narrativas que são, na forma como as narrativas são veiculadas. O que acontece é o de sempre, há uma apropriação, novos modos de vida, que são modos de vida que as mulheres ciganas e mulheres racializadas já tinham secularmente. Vamos pensar, e pensam como algo como se fosse inovador, quando na verdade estamos sempre a bater à porta, quando nem deveria haver porta, para falarmos e a falarmos destas formas de vida e desta forma de organização. Mas ainda está muito cimentada essa questão da organização formal, ou seja, não és válida se não tiveres nesse padrão, e a partir daí não é válida. Mas depois começam a surgir, não é? Começam a surgir as tais narrativas que são retiradas, por exemplo, muito do Brasil, realidades completamente distintas, sem ouvirem as diversidades que aqui estão. E depois isso acaba por ser um pouco... acaba por ser performático e por excluir as pessoas que estão na construção dessas formas de ver as causas.
Há uma pergunta que é sempre importante deixar no ar. Que plataformas é que foram dadas para que as pessoas ciganas tivessem o poder da sua manifestação e da sua... Primeiro, pensarem, fazerem a sua própria interpretação, porque há sempre uma constante ultramediação sobre nós. Há sempre quem tem algo a dizer sobre nós, que pode dizer tudo sobre nós, menos nós próprias. E pensar, há bocado eu falava de velocidades, mas há sempre a pergunta que tem que ser colocada: que plataformas foram dadas para que as pessoas ciganas tivessem a audição, lhes fosse dado ouvidos e lhes fossem dados espaços para a sua interpretação, a expressão do que é a vida e do que é aquilo que está vivo e de como se compõe toda esta pluralidade e toda esta diversidade de identidades que compõem a própria identidade cigana.
É muito complicado, já criam um estigma, já nos conhecem quando nós chegamos a um espaço, e lá está, por eu não ser visivelmente, não parecer cigana, e quando descobrem em conversas, mas não é cigana a sério, mas aí tem alguma coisa que, tá, mas não é igual, nós estamos a falar de outros ciganos, que outros ciganos é que estão a falar? É exatamente isso, é a desvalorização. Eu ouço muitas vezes isso. Tu não contas. Não conto porquê. É isso, é o estigma que nós já entramos em conversas que já nos conhecem, sem nos conhecermos. Se calhar eu vou falar para ti e vou-te perguntar como é que és, como é que está a tua vida. Na minha vida, eles já acham que... Ah, sim, como é que foi a vida nas feiras? É um bocado por aí. Uhum. É tu já entrar já com uma história que não é que muitas vezes não é tua. Muitas uhum. vezes tu não... E tu ficas naquele limbo de eu pertenço, não pertenço. Então, crescer assim e chegar aos sítios e ter que ter que ser ouvida, né? Ter que me fazer ouvida, é muito complicado quando já acham que sabem tudo. Então, não ter alguém como a Maria, que está a abrir muitas portas, e ter alguém que consiga vencer as estigmas, porque somos diferentes. Eu sou cigana, a Maria é cigana, temos isso em comum, mas eu sou Daniela, a Maria é Maria. São coisas diferentes, somos pessoas diferentes. E sim, é muito por aí, é muito esse estigma que impede também muitas ciganas de falarem e de irem aos espaços públicos.
E é dentro de uma pluralidade, se mencionamos a pluralidade, obviamente que temos que também nos fixar na singularidade. Eu acho que a Daniela fez aqui uma descrição muito, muito perfeita, no sentido de que há sempre... que é o que gera a generalização, olhar sobre a generalidade, generalizado sobre o que é ser cigana. Obviamente que mesmo internamente, haverão pessoas que ciganas, outras mulheres ciganas, que não terão a mesma fonte ou necessidade ou vontade de ter a mesma expressão da sua ciganidade da forma como eu a tenho. Então, isso, focarmos-nos também... E vai ao encontro também do que a Mariana diz, neste espaço de desumanização da mulher cigana, é precisamente também tirar-lhe o olhar sobre a sua singularidade, sobre aquilo que ela é, o que é que a compõe como pessoa e que entidades e identidades ela assume, pode e tem esse direito a tê-las e a desenvolvê-las.
De certa forma, já assumir. O que acontece com muitas ciganas é que assumem os estigmas, assumem coisas que nunca viveram, porque já é. Uhum. E é de uma forma, entram tanto na cabeça que há muitas ciganos e ciganas que nunca puseram os pés numa feira, ou então nunca, sei lá, eu nunca, aquele estigma de ter uma fogueira, nunca fiz isso. E no entanto, é isso que me define, uma coisa que eu nunca fiz. Isso faz-me muita confusão. E então acho que isto é muito importante. Foi aquilo que a Mariana disse. Isto que está a acontecer aqui é extraordinário. É uma coisa vez em um milhão.
Sim, isto tudo que nós estamos a descrever vai mais uma vez àquela questão do fetiche e da... É um fetiche e é uma ficção. É uma exotização.
Todo o fetiche agora... é uma ficção. Na verdade, sim, as pessoas ficcionam. E direcionam um desejo, uma fetichização, mas é uma coisa de muitas vezes uma construção de um ideal que vão querendo, um desejo.
É mesmo isso, é por isso as palavras-chave quando falamos desta questão é a fetichização, a ficção que se ligam, não é? E essa questão também da frustração e do desejo. Ou seja, tu desejas ver-me assim e talvez plasmas aquilo que tu quererias ser na nossa existência. Aquela fala, se não comeres a sopa, o cigano vem-te buscar.
Sim.
O cigano, porquê o cigano? O cigano tem a vida ideal e é associado a essa ideia de família e de se tirarem para cuidarem de ti. Olhem, obrigada, talvez, não sei. Mas... Agora falando dentro dos movimentos, que eu acho que é muito importante reconhecer o que é que falha internamente também para...
Sim, até que ponto é que o feminismo tem espaço para o feminismo cigano?
Exatamente.
Isto pensando no contexto português, sobretudo.
Sim. Ou seja, mesmo nesse espaço de luta existe a exotização, porque, ou seja,
e se paternalismo, passamos, provavelmente.
Temos a questão do, não é, do anti-ciganismo, que está tão implícito. Primeiro, as pessoas em Portugal estamos muito longe de reconhecer a história do anti-ciganismo como uma história de ímpeto genocida. Um genocídio começa muito antes de se atirar ou de se carregar uma arma, começa muito antes. E é uma coisa que está em curso desde o momento em que colocamos aqui os pés, ou até antes disso. Esse intuito de eliminar. e não se reconhece isso não se reconhece e lá está, e todas as pessoas crescem com esse bichinho da exotização e da, da fetichização e da ficção, que, ou seja, se estamos, ou estamos neste lugar, não é? Da mulher passiva, da mulher marginalizada, coitada, que não sabe, que não é iluminada e não, ainda não conheceu a palavra do feminismo. E depois, quando entramos nesses espaços, também nos colocam aquele fetiche da, da rebelião, que temos que estar como a pintura da República, de braço erguido, 100% do tempo, que temos que usar as saias de roda, mas como uma forma de resistência, que temos todas que querer sair do padrão de não querer ter filhos, ou seja... Isto agora, esta última parte para surgir, pareceu muito aquelas senhoras conservadoras que dizem que agora as feministas não querem ter filhos, mas não é sobre isso. Mas na verdade é também não retirar esse espaço, não é? Desse espaço que é completamente válido, por exemplo, fazes a licenciatura, não queres fazer um mestrado, ou queres escolher seres uma mãe já com uma certa idade e seres feminista na mesma e teres os teus filhos e ficares em casa. Ao final do dia é esse o cerne e do que devia ser dos feminismos, devia ser o direito à escolha. E, mas ainda existe essa questão de que, ou seja, quando começamos a alcançar esses espaços, também temos que alcançar aquela ideia de rebelião e de estar sempre em luta, quando toda a gente tem que comer, toda a gente tem contas para pagar, toda a gente vai à casa de banho, portanto É muito desumano essa questão do tratamento. E depois questionam-se: mas vocês têm essas reivindicações e porquê é que não se organizam? Isso é a mesma coisa que nos atear durante 5 anos para viver numa floresta de macacos e depois nós não temos absolutamente nada, depois de repente trazem-nos para um sítio, agora organizem-se, tratem-se. É exatamente a mesma coisa, porque o colonialismo ainda mata, o colonialismo ainda tem... Ainda opera hoje em dia nas vidas, não é? Portanto, é muito injusto pedir às pessoas, e especialmente mulheres ciganas, que se organizem de repente e que criem uma grande multidão a partir do momento que desde sempre...
mediante o ideal metódico da sociedade geral tem.
Sim, mas simplesmente que se organizem, mesmo que seja em contexto informal, na casa de alguém para falar. É muito desumano exigir, e que isso seja uma exigência... dada a complexidade que acrescida nos nossos dias, não é? E que uma das armas da colonização foi exatamente essa, a de desmobilizar e de voltar a mobilizar, demora muito tempo mesmo.
É chegar a uma casa com uma mulher que está habituada e que está feliz na situação que está e dizer: tu estás errada, a tua mentalidade é retrógrada, a tua mentalidade é... Não, isso não pode... acho que ninguém ia aceitar. Espera, o que eu conheço, eu estou errada por aquilo que eu estou a fazer. Então é isso, é com o tempo. E as pessoas não percebem, as pessoas querem ter logo tudo de uma vez e não dá. Nós saímos de uma ditadura há muito pouco tempo. Eu tenho 20, mas mesmo assim há muito pouco tempo comparado com outros países. Se os portugueses estão ainda em fase de desenvolvimento, temos um chegado, que lá está, que é sempre aquela perseguição que existe constante, e de repente parou. Olha, agora têm que ser evoluídos, e vocês não são evoluídos, a vossa mentalidade não está certa. E então isso é um bocado impossível.
Sim, e voltando aos movimentos, ao bocado tu falaste, foste tu, Inês, que falaste, mencionaste o paternalismo,
sim.
Que realmente há duas coisas que eu abomino, que é a padronização e o paternalismo. Mas nestes movimentos, sejam eles antirracistas e sobretudo os feministas, quando nos colocam, colocam-nos sempre como alguém que estamos a ser salvas por alguma coisa, sempre num processo de visitante também. E que temos que ser constantemente mediadas, porque a ideia de que nós não temos um sentido de organização, a mim deixa-me estarrecida, porque tendo em conta que a sobrevivência das pessoas ciganas, tendo em conta que nos consideram agrafos, o que eu detesto, considerar-me um povo agrafo, porque as grafias têm uma variedade enorme. Por exemplo, a nossa essência, a nossa tradição e a nossa cultura é muito feita pela vivência e pela transmissão oral, antes do livro há a oralidade. Se não houvesse a oralidade, nunca chegaríamos ao livro. O livro aparece e é utilizado depois como um objeto de poder, de conhecimento e de poder para, e de exercício de poder para, com outras comunidades e identidades. E então é sempre a supra, temos que estar sempre em subalternidade e sempre numa supramediação de alguém que sabe mais do que nós. Eu volto a dizer, há sempre alguém que sabe mais do que nós e nós não sabemos nada sobre nós mesmas. Isso é sempre porque o nosso conhecimento não obedece, obviamente, ou às cronologias ou até às burocracias que os movimentos nos exigem também. E então estamos sempre em situação de homo sacer. Estamos sempre ou in alt sitis, como alguém que tem uma sacralidade, o exotismo, uma erotização da mulher ciana, ou então somos mesmo sempre a bruxa má, aquela que vem e que rouba as criancinhas. E os movimentos, sejam eles os antirracistas, estão ainda muito suportados também nessas ideias. Não se desvaloriza, obviamente que eu não estou a dizer que não há um movimento que tenha sequer feito um pensamento sobre. Mas quando chegam a determinado, por exemplo, em determinados lugares, e aconteceu muito recentemente, estão sempre em desvalorização da nossa fala. Ah, está bem, mas isso... se nós não utilizamos uma palavra técnica ou vamos buscar uma ideia de conhecimento a partir da técnica, há sempre uma desvalorização do... Ah, está bem, mas isso não é... Há sempre uma interrupção. Porque não nos permitem, mesmo na nossa narrativa, não nos permitem sermos nós os sujeitos da nossa narrativa e colocam-nos sempre como um objeto que serve, por exemplo... a necessidade até é uma necessidade fetichista. Eu acho que mesmo nos próprios movimentos que se propõem a fazer aqui uma mudança e uma alteração, nunca há um processo de chegarmos a um ponto de horizontalidade, mas uma horizontalidade que não provenha do academismo. Nada contra a academia, eu repito isto muitas vezes, aliás, a academia que seja, obviamente, se eu fosse contra a academia, não poderia estar aqui sentada, não poderia estar a dizer, nem a fortalecer a ideia de que sim, que as mulheres ciganas têm e devem e podem e devem querer, querendo ou não querendo, porque eu obrigo, eu sou mesmo, mas se terem o acesso ao conhecimento e à academia... Mas mesmo nestes movimentos há sempre um processo de academismo, o academismo que se sobrepõe, o meu conhecimento é mais válido do que o teu. E isso claro que nos retira, como a Daniela estava a descrever, retira-nos no lugar. Se eu tenho uma vida, se eu tenho uma história colossal, se eu tenho uma forma essencial de estar, e se vou para um lugar onde me dizem desculpa, mas estás extremamente errada, se nos exigem a edição... Da nossa própria identidade.
Então vamos nos aproximando do fim, se calhar para uma pergunta sobre que diretamente está relacionada com este projeto em que estivemos todas envolvidas, não é? O projeto de Identidades Romana e Mulheres ao Luar, que é sobre que forma é que as práticas artísticas podem ser uma forma de afirmação de identidades, de resistência, de emancipação.
Tendo em conta que nós somos um povo e uma comunidade, de certa forma nós estamos sempre em exercício em exercício cultural. Claro que não estamos sempre a montar espetáculos, nem acordamos a dançar, a cantar, como se a expressão cultural fosse só a partir de uma prática, de uma prática como a dança, como o cantar. Nós acordamos e vivemos sempre em prática cultural no sentido em que temos, em que fazemos parte de um povo e de uma comunidade, ou de comunidades, que por si só sobrevivem fazendo, vivendo a sua cultura. E a nossa cultura é muito abrangente, é muito plural também. As práticas artísticas sendo ouvidas e sendo lhe dadas ouvido e sendo praticadas a partir da partilha da pessoa cigana, obviamente que tem aqui um poder transformador, como tem qualquer outra prática artística a nível social. Trabalhando as práticas culturais e as práticas artísticas com as mulheres ciganas, trazendo-as às práticas artísticas, obviamente que tem todo o poder transformador, como tem em qualquer outro lugar. Eu venho do lugar da prática do teatro do oprimido, do teatro comunitário, e eu percebi o impacto que teve na minha vida. Na minha vida, na educação, que depois também foi transformadora a esse nível, de ser também transformadora a nível da educação dos meus filhos, por exemplo. E não te parece mais do que uma partilha desse legado, não é um legado, mas é uma partilha de... Acho que a prática artística é sobretudo sobre partilha, não é sobre generosidade, porque generosidade não é
arte generosidade. Acaba por unir.
Mas exatamente, passa por unir e passa por fazer a partilha daquilo que é o nosso conhecimento, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos transmite e nos faz transmitir também pensamento, criar e recriar pensamento crítico também.
É isso, é uma questão de união, a arte une em todo lado, não seria diferente nos ciganos, e é uma forma também, é uma oportunidade, este projeto é uma oportunidade de, era aquilo que nós estávamos a falar há pouco, que é, vem sempre alguém nos ensinar, vem sempre alguém dizer que nós temos sempre que aprender algo, e aqui desta forma é o contrário, nós estamos a ensinar o que, um pouco da nossa cultura, estamos a mostrar um pouco da nossa cultura, estamos a atrair também outros ciganos para falarem e para terem voz, e a arte é o que facilita isso, o que facilita, é um instrumento para que possa existir mais e mais projetos como estes, que seja de uma forma de ciganos para toda a gente e não dos outros para o cigano.
Sim, eu acho que eu participei neste projeto de uma forma muito ativa e um pouco também de forma passiva, fazendo a parte das redes sociais, ou seja, como é que eu conseguiria captar a essência do projeto para um formato vertical e curto, que é uma coisa bastante difícil.
Seja toda a tua experiência, cresceste basicamente no meio de salas de ensaio.
Eu acho que, não diria, sim, a arte, não é? Mas mais do que, para mim, a cocriação é um algoritmo para a emancipação. Sim. Cocriar.
Sim, sim.
É muito importante, porque é uma forma, eu não diria de aprender até, acho que é uma forma de desaprender. É pegar naquilo que nós temos na cabeça e é quase como se estivéssemos a pegar numa peça de Legos e a tirarmos ao chão e ela desmonta-se. Então temos que criar uma nova peça, que não seja igual à que já tínhamos.
E cada um contribui da sua forma.
E cada um contribui com uma pecinha até fazer uma forma, pode nem toda a gente gostar, ou uma forma, pelo menos foi uma forma coletiva de pensar as coisas e é uma forma de nos confrontarmos com aquilo que já sabemos. Então acho que abre portas para novas possibilidades. Eu acho que é necessário e alimentar muito isso. Eu acho que o mal vai vencer quando as pessoas deixarem de alimentar essa ideia de novas possibilidades e a certeza de novas possibilidades. Eu acredito mesmo e não em coisas melhores, porque eu acho que no dia em que nós dissermos não, está tudo estragado, já não dá, é o dia em que e apesar de estarmos em momentos quase nesse momento de eu já não acredito em pessoas boas, eu já não acredito no mundo, não, ainda é possível criar novas possibilidades. Porque essa ideia de que não é possível é uma arma política.
É uma arma política que nos desumaniza, sobretudo.
É uma arma política. E eu acho que a arte tem esse... tem essa habilidade de, mais uma vez, vou à comunicação, mas é a minha área, não é? Comunicar mesmo de uma forma muito humana. A educação não formal em si é muito importante. Ao bocado falávamos da academia. Eu não tenho nada contra a academia, mas tenho tudo contra o academismo. No dia em que a academia deixar o academismo, o mundo vai ser muito mais brilhante e cheiroso.
Obrigada às três. Obrigada. E até breve.
Até breve.